continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado. Escala Brasileira hoje tem a honra de receber o Fernando Nunes, um dos grandes nomes do contrabaixo brasileiro, produtor, arranjador e tantas outras coisas mais. Agora a gente ficou sabendo que ele também já foi dançarino. E só lembrando que o pessoal que está em Belém do Pará nos escuta em 101,5. Você que está em Boa Vista nos ouve em 98,3. Galera de Maceió nos acompanha em 105,5.
Conterrâneos.
Coisa boa. Agora, grande Fernando, como eu estou falando aqui, né? Esse teu depoimento, né? Esses detalhes da trajetória, é muito legal. Você, por exemplo, o Luiz Caldas, ele é de, assim, ele inventou o axé music, né? É um ritmo aqui no Brasil, assim, considerado popular, né? Tem o trio elétrico, tem aquela coisa toda das danças. E, de repente, ele está tocando no festival de jazz em Montreux, né? Que para eles é o Brazilian Jazz, né? É tudo aqui. E, então, assim, a riqueza que o Brasil possui, mesmo naquela música considerada mais popular que o povo todo canta, ela é de uma expressividade assim que não existe em outro lugar, né? Então é muito, muito lindo isso. E quando um músico do teu quilate traz esse teu depoimento, cara, que coisa maravilhosa de ouvir e de aprender também. Agora, meu querido Fernando Nunes, né? Você aí, a gente já percebeu que você é um músico de estúdio, gravou com grandes nomes, mas também é um músico de estrada, né? E a gente percebe essa tua formação, né? Ela veio de uma maneira que culminou no que você é hoje, né? O Fernando Nunes, que hoje está preparando um álbum com toda essa vivência, com toda essa trajetória, é devido aos anos de estrada e aos anos de estúdio e também, claro, com essas parcerias que você tem feito ao longo da vida, né? Você comentou agora há pouco que quando você chegou no Rio, já chegou para tocar com o Invalinhos. Olha assim, não é pouca coisa não, pessoal. Ele já chegou lá no RJ, fez um teste já tocando na banda do Invalinhos. Mas conta para a gente como funciona para você essa coisa do estúdio, da estrada, e que diferença você sentiu, por exemplo, quando você migrou, né, de Salvador para o Rio de Janeiro. Fala para a gente um pouco sobre isso, vai.
A estrada é a gente que é músico, é uma coisa que vira aquela cachaça, aquela... Eu, quando não tem show, quando eu não viajo, parece que tá faltando alguma coisa, assim, né? A gente gosta de estar em movimento, né? Porque você ir pra estrada é sinônimo de você interagir com outras culturas, interagir mesmo pessoalmente, ir lá e ver. Tipo, agora, eu acabei de chegar do Goiás, fiquei uma semana em Goiânia, fui para Pirinópolis, tive o prazer de conviver com os músicos de lá, de tocar num lugar muito legal em Goiânia, o Energia Café, depois Festival de Jazz, Saga Jazz Festival em Pirinópolis. Isso é a estrada para mim, é você ir lá, encontrar, apertar a mão das pessoas, olhar, conversar e tocar para elas, né? Porque quando eu vou assistir um show, é diferente você ter uma audição, você ouvir ou assistir na TV, ou ouvir em casa, o cara tá tocando para você, você tá tendo uma troca de energia do artista que você gosta, eu, quando vou assistir shows, eu vejo, o cara tá tocando para mim, é a primeira coisa que eu penso, né? Por mais que esteja ali com, sei lá, 100 mil pessoas ali no meio, mas ele tá tocando para mim. E isso eu sinto quando eu tô tocando em algum lugar, tô tocando para as pessoas, eu gosto a gente consegue ver as primeiras pessoas que estão ali, né? Depois a luz não deixa a gente ver o restante, a gente vê só a massa. Mas eu, agora em Pirinópolis, eu lembro que tinha um cara olhando para mim, rindo assim. Pô, esse cara ali, ele tava me dando energia, eu tava passando. Quanto mais ele olhava para mim com felicidade, mais eu tocava com mais alegria, querendo fazer o melhor para agradar a ele e aquela galera que tá ali. Então, isso é uma coisa que a estrada eu nunca vou querer deixar, vou até o fim, até o meu corpo aguentar. Já o estúdio já é uma outra ciência. No estúdio, essa emoção que eu estou falando para você, que eu sinto no palco, no estúdio você tem que... É uma coisa, é uma emoção mais comedida. Uma emoção, você tem que usar, tem que acalmar essa emoção. Você tem que ser mais, tem que ser bastante técnico, porque você vai tá tocando para começar. Você está tocando com poucas pessoas, tem alguém dizendo, gravando, e dá uma pressão que você tem que fazer o melhor ali, tocar com som. Você tem que tocar com som, tocar as notas certas no lugar certo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro para tocar com os Valentes, foi legal. Foi uma diferença, eu senti uma diferença primeiramente no estilo de música. Né? Eu lembro que no primeiro show que eu fiz, eu olhei para o Cezinha, eu vi todo mundo sentado assim, na mesa, e no final aplaudia educadamente. E na Bahia, quando você toca no Nordeste, você dá o primeiro acorde, você olha para a plateia, a galera já está ali dançando. Eu era habituado a essa troca, né? E eu perguntei, Cezinha, eles estão gostando do show? Aí o Cezinha, ah, sim. Foi a primeira curiosidade, assim. E é um outro tipo de degustação que a plateia tem. A plateia, que é uma degustação que eu tenho. Quando eu vou assistir um show, eu não fico dançando, eu fico prestando atenção e concentrado em cada nota que eu estou ouvindo ali. Foi a primeira, né, diferença que eu senti, mas logo me acostumei também, né? Porque o Ivan Lins, eu lembro que quando eu entrei na banda, eu fiz um teste, eu fiz um teste onde eu tive que tocar o disco inteiro que ele tinha gravado, era um disco que ele tinha gravado em Los Angeles, chamado Awayo, que tinha Vini Colaiuta na bateria, Tony Levy no baixo, Heitor Tepe na guitarra, era um time assim, que eu só ouvia falar nos grandes discos que eu curtia, né? E toquei esse disco. Ele perguntou se eu sabia tocar mais algumas outras coisas, aí eu já fui preparado para tocar os hits dele, assim, né? Vitoriosa, Dinorá. E aí eu entrei para a banda, teve esse começo aqui no Brasil, e logo rolou uma turnê nos Estados Unidos, lugar que eu ainda não conhecia. E, para você ter ideia, no primeiro show em Miami, o Pat Metheny estava na plateia. Então, foi assim... um negócio que eu parecia que eu tava sonhando, né? Depois a gente fez uma temporada do Blue Note de quinta a domingo, sessão dupla, onde lá a plateia tava George Benson, Paquito de Rivera, alguns músicos que tocavam com Miles Davis, a Liza Minnelli ia todo dia, saca? Assim, ah, foi um negócio... Mas a gente se acostuma, né? A gente toma susto, mas a gente acaba... Eu sabia que eu estava com o Ivan Lins e que eu ia... E eu já sabia da fama dele e dos fãs ilustres que ele tem, né, até hoje. Mas foi assim, foi muito diferente estar com o Ivan Lins. Fiquei um ano e meio com ele, morando com o Cezinha, esse baterista, que foi ele que me levou para lá, ele que me indicou, né? Ele, na época, ele era o baterista mais gravado e mais recebia convite para gravação no Rio de Janeiro. O telefone não parava de tocar. Na época não existia WhatsApp, era tudo no... Tocava e você, alô, quem é? E aí vinha os convites dele, era Tuxa, Elba Ramalho. Era, não parava. E foi por causa dele que a gente virou uma dupla de baixa bateria de gravação. Na verdade, foi por causa dele que eu entrei na Cássia Eller. Quando acabou a temporada de Van Mid, porque lá no Rio de Janeiro... No Nordeste, você pode ficar tocando com o artista a vida inteira. Foi o caso de Paulo Rafael com o Seu Valença, que nos deixou agora, no ano passado, né? Paulo Rafael foi um guitarrista de o Seu Valença a vida inteira. Eu mesmo, como eu sou mais inquieto, eu poderia ter ficado com a Sarajane, eu poderia ter ficado com o Luiz Caldas, com o Margarete, mas a minha inquietação me levou para esses outros artistas. Eu já... Né? E aí eu sabia que no Ivan Lins a gente ia fazer essa turnê, e a turnê ia durar até o fim do ano, já estava sabendo. Quando acabou a turnê, eu lembro que o Cezinha recebeu um telefonema para gravar com a Cássia Eller. E eu falei, pô, que legal. Aí ele falou, estão procurando o baixista aí, era o Vunga, um baixista que tocava na época com o Lulu Santos. E na época, se você viajasse, ninguém ia te achar, porque não tinha como te achar. E aí... Chegou a época da gravação e o cara não apareceu e acabou sendo eu o baixista. Fui, porque o Serginho tinha mais uma vez me indicado eu entrei, fiz essa gravação. O produtor era o Guto Graça Mello, produtor da Pesada. E dessa gravação, eu, além de entrar para a banda da Cássia Eller, eu comecei a gravar todas as produções que o Guto fazia. Ele me chamava, eu e o Cezinha, viramos uma dupla de baixo e bateria, que a galera ligava para o mesmo nome, Disque Groove, né? E aí os outros produtores começaram a ficar sabendo que tinha um baixista morando com o Cezinha. E aí, quando eu vi, eu estava gravando com todo mundo nos anos 90. Eu tive o prazer de gravar com tanta gente. Elba Ramalho, Frejá, Sandy Júnior, Caetano, Sérgio Mendes. Assim, às vezes os produtores ligavam para a gente e a gente, vá para o estúdio tal. A gente nem sabia com quem era. E aí, quando eu chegava lá, era um, sei lá, Arnaldo Batista, primeira gravação que o Arnaldo Batista fez, depois que ele se recuperou de tudo que ele passou, né? A sanidade dele, foi a Balada do Louco, né? Balada para o Louco. Balada do Louco, para, enfim, foi bem que eu sou louco. Botaram ele no estúdio e chamaram ele Cezinha. Eu, na época, estava até lendo o livro, a biografia dos Mutantes, Carlos Calado. Eu não acreditei, eu estava indo gravar com o cara que eu estava lendo ali a vida, foi maravilhoso. Então, aí eu virei um músico de estúdio no Rio de Janeiro, na década de 90. Tive esse prazer, né, de gravar com grandes, né, Beto Guedes. Realmente, muita gente que eu passei pela vida deles, né, que foi muito importante para mim.
Que maneiro, Fernando. Fernando, que depoimento lindo. E assim, cara, a gente ouviu tudo isso aí que você falou, a gente toca no rádio há décadas e décadas, assim, a tua história se misturou com a história da música popular brasileira, cara, então não tem mais como dividir, né, qualquer coisa que a gente escute hoje, né, Elba Ramalho, Beto Guedes, Cássia Eller, Sandra de Sá, Nando Reis, né, então, assim, não tem como, né, separar a história da música brasileira da tua história. E a gente é muito grato, cara, por você ter feito isso. E gratos ao Cezinha também, que te colocou aí nessa...
Cezinha! É o meu anjo. Eu tive a oportunidade agora, como produtor, eu na pandemia eu lancei um disco em homenagem a Cássia Eller, chamado Cássia Reggae. Né? Eu e o produtor Sérgio Fuad fizemos esse disco. E hoje eu participo da banda do Altas Horas. Na pandemia não tinha plateia, aí eu comentei com o Serginho Grossman e ele falou, você vai lançar aqui. E aí eu falei, mesmo, Serginho, acabou que deu tudo certo, ele cumpriu. Eu teve um dia, uma homenagem à Cássia no Altas Horas, que ele chamou a Ana Carolina, que também estava fazendo uma homenagem à Cássia, e o baterista era o Serginho. E eu tive a oportunidade de agradecer em rede nacional. Você que, Serginho, tá vendo aquele cara ali, o Serginho? Só tô aqui por causa dele. Foi por causa dele que eu entrei. Foi por causa dele que eu fui pro Rio, primeiramente. Entrei na Cássia e, porra, obrigado, Cezinha. Eu me realizei tanto em agradecer o Cezinha em rede nacional, no programa Altas Horas, em homenagem à Cássia, que, né, a gente tem que sempre agradecer, né? Agradecer ao maior lá e as pessoas que estão aqui, né, confiando e dando crédito para você, para o seu trabalho, né?
Que bacana. Fernando, então escolhe mais uma. Seria bacana a gente ouvir, então, algum desses artistas aí com os quais você gravou, alguma canção.
Então, tá. Tem uma música que toca até hoje, que a gente que grava essas músicas, o grande público nem sabe, mas tem uma menina que eu lembro que eu fui que ela gravou uma música, eu gravei com ela, passei pelo estúdio. Era Vanessa Rangel. A música Palpite. Deixa essa música. Eu canso de ouvir em festas. Às vezes está um pagode tocando e faz a versão em samba. Ou na própria rádio. Essa música é uma música que eu acho... Existem músicas que vão ficar para sempre, né? Essa é uma delas. Sempre que tocar, alguém vai cantarolar.
Que legal.
Palpite, Vanessa Rangel.
Vamos lá. Vamos ouvir mais uma.
Thank you. Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Fernando Nunes. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.